Deus. O segundo grupo de sinais são sinais que indicam oposição a Deus. E um terceiro grupo de sinais são os sinais que indicam o julgamento divino. Semana passada nós iniciamos falando sobre o mais importante de todos os sinais dos tempos, em que as pessoas simplesmente passam por cima deles. As pessoas ficam esperando terremotos, ficam esperando guerra, não ficam esperando, né? Tudo bem?
Tá, só que hoje foi segunda-feira. Aí minha mãe sentou na classe, não vai pra igreja, não? Ué, hoje é que dia? Domingo, Cláudia. E ontem ele achou que fosse domingo. Ele está com cara de domingo.
Vai despegar,
cara. Amém, filha. Então, nós falamos sobre um sinal que é o mais importante. Enquanto as pessoas ficam esperando sinais extraordinários e sobrenaturais, o sinal mais importante de todos é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Entendeu? E a gente fica procurando... literalmente pelo e ovo, mas na verdade que o maior sinal é as pessoas estarem imbuídas no propósito que o Senhor nos ordenou de pregar o Evangelho. Falamos isso na semana passada. As meninas vão buscar o vídeo. Não?
Vai, não.
Hoje nós vamos tratar sobre a salvação da plenitude de Israel. Esse é o segundo sinal que evidencia a graça do Senhor. O sinal da salvação da plenitude de Israel. Todos esses sinais, eles estão basicamente inseridos no sermão profético, que é o sermão declarado por Jesus, e ele aparece nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos lê-lo com o caminhar da nossa exposição, mas por enquanto nós vamos só citá-lo. Então ele vem falando no sentido da proclamação contínua do Evangelho a Israel, é simplesmente um aspecto em especial do sinal interior. Você falar sobre a salvação da plenitude de Israel pode se englobar sim na pregação do Evangelho para todas as nações, porque eles só vão se converter a partir do momento em que eles ouvirem o Evangelho, senão eles não vão se converter, tá? Rosário está precisando de oração, tá bom, gripe também. Ela não toma remédio. Não, porque ela toma aquelas garrafadas, ela não toma remédio, ela vai fazendo as misturas, ela mistura ovo com não sei o que, calma, acho que está tudo certo. Vamos lá. Então, no sentido, a proclamação contínua do Evangelho de Israel é simplesmente um aspecto em especial do sinal anterior, uma vez que Israel está incluído entre as nações. O Evangelho deve ser levado também a Israel até que Cristo retorne. Abra aí Mateus 10, 23. Mateus 10. Mateus 10, verso 23.
Pode ler?
Pode ler.
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem.
Entenda que nesse início de Evangelho de Mateus, nessa perspectiva aí, o Evangelho ainda está com foco apenas para os judeus. Os gentios, apesar de a gente já ler e já ter lido sobre isso, que havia sim a promessa da pregação para os gentios, olha, os judeus nesse aspecto, eles estavam falando apenas em relação aos judeus. E aí Jesus fala que a volta do Filho do Homem, ela ocorreria antes que todos acabassem de percorrer a cidade de Israel na pregação. E aí ele coloca o contexto, vos perseguirem uma cidade, fugir para outra, e ele está falando isso tudo num contexto de início de igreja primitiva, em que houve a perseguição do Império Romano. O Império Romano no início, e a gente viu ontem um filme com as crianças, 2 horas e 20. Não, a Beatriz falou que ia assistir um filme, Jesus, o Filho de Deus. Aí eu falei, fiquei enrolando, até que eu juntei todas as crianças lá em casa. E nós começamos a ver, eu pensei que fosse um filme de 1 hora. E foi um filme de 2 horas e 15. Mas eles aguentaram, foi legal, eles fizeram bastante perguntas, ficaram questionando, perguntando o que achavam, o que não achavam. Quer, mudou de ideia?
Não, por
O que achava, o que não achava, começava a perguntar data das pessoas. Interessante, valeu a pena. Apesar de ser bom, e aí nós já estamos programando a segunda sessão de cinema. Nós vamos ver Ben-Hur, que dá 3 horas e meia. Entendi. Mateus 10, 23, ele vem falando nesse contexto. Esse contexto de início de igreja primitiva, de perseguição. E aí ele fala que antes que se alcance todas as cidades de Israel, vem virar o Filho do Homem. Romanos capítulo 11, versos 25 e 26. Romanos capítulo 11, versos 25 e 26. Rosângela está com mais aluno que eu.
Romanos o quê?
Capítulo 11, versos 25 e 26.
Porque não querem, irmãos, que ignore desse ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio animadurecimento, endurecimento em parte de Israel, até que haja entrando na plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ah, tá. Virá que se ama o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades.
Por que não quero, irmãos, que eu ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, vocês não se encham, não se ensoberbeçam achando que vocês são melhores que os outros? Que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, todos os gentios que têm que ser salvos, sejam salvos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E a pergunta para você: o que significa "e assim todo Israel será salvo"? O que você acha? E assim todo Israel será salvo. Tem três correntes que os estudiosos falam. Como eu tenho três alunos, eu espero que cada um fale uma. Todo mundo vai ser salvo? Todos os israelitas vão ser salvos? A nação de Israel vai ser salva? Um grupo de israelitas vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Primeiro grupo, estudiosos entendem que essas palavras significam que a nação de Israel, como uma totalidade, aí não falando em relação à nação, mas não em relação a todos os indivíduos, necessariamente incluindo cada membro individual dessa nação, será convertida após a plenitude dos gentios. Vai ter um momento em que os gentios, na qual nós fazemos parte, nós vamos nos converter, as pessoas vão se converter, e vai dar um número certo, ou não o número 144 mil dos testemunhos de Jeová, não. Mas o Senhor, ele vai ter uma hora que ele vai falar assim: é essas pessoas que têm que ser salvas. Essas pessoas são salvas. E aí ele fala que nesse momento, os israelitas, eles vão estar convertidos. E aí você pode pensar tanto que eles vêm se convertendo ou então se converter no momento final. A gente não pode definir qual é a data, mas a gente pode dizer que isso pode acontecer. Tá? Entende que essas palavras significam que a nação de Israel, como uma totalidade, embora não necessariamente incluindo cada membro individual dessa nação, será convertida após a plenitude dos gentios ter sido arrebanhada para o reino de Deus, e não falar em arrebatamento entre os céus. Segundo grupo, entende como se referindo à salvação de todos os eleitos. A gente tem entendido e tem explicado que Deus tem um grupo de pessoas que vai ser salvo, e tem um grupo de pessoas que não vai ser salvo. A gente tem contato com pessoas que a gente fala, e a pessoa continua com a testa dura. É a mesma coisa do povo de Israel. Jesus Cristo estava falando, e aí ele falava assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Fecha a porta aqui. Que matas os profetas. Então Jesus Cristo, ele está lá insistindo, pregando, e aquele povo não aceita Jesus. Vê os milagres e maravilhas, mas não aceita. E aí ontem a gente estava vendo o filme lá de Jesus, e as crianças me perguntavam: mas eles não estão entendendo? Eles não vão com Jesus? E aí eu estava falando com eles: tem um grupo de pessoas que tem um coração duro, e tem pessoas que não vão aceitar. Então, quando se fala aqui sobre um grupo de pessoas, está falando-se também sobre o Israel, que é o Israel de Deus, é o Israel espiritual. Então, quando ele fala de salvação de todo Israel, está falando das pessoas que são para serem salvas. E aí é entre judeus, entre espíritas, pessoas que vão se converter, entre testemunhas de Jeová, mormons e toda sorte de pessoas de todos os pés que vão se convertendo ao Senhor. Então ele não fala de um grupo específico de pessoas, e sim do Israel de Deus aqui na terra. E isso vem desde a ressurreição de Cristo até a próxima volta de Cristo, esse grupo de pessoas que vai se converter. E o terceiro grupo fala assim, entendem como trazendo a salvação ao longo da história, o número total dos eleitos entre os judeus. Aí ele especifica, ele não está falando sobre Israel de uma maneira geral, mas ele está falando que vai ter um número de pessoas judaicas, judeus, que vão se converter. E aí, eu não sei se você vai lembrar, que chega uma hora que as pessoas falam assim para Jesus que eles são filhos de Abraão. Que eles são filhos de Abraão. Pode tocar? Está ligado lá? Tá? E aí as pessoas falam, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala para ele assim, se eu quisesse, essas, até as pedras poderiam se tornar adoradores de Abraão. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês agiriam como? Então não então são todos os judeus também que vão se salvar. Tá? Essa é a passagem que a gente mais aceita, em que fala em que vai ter os gentios se salvando durante a época, e também os gentios, os judeus também se salvando no decorrer a ressurreição de Cristo.
Um número, né, no caso?
Não, não tem número. Não existe esse número. Qualquer pessoa que queira definir número, entendeu? Está errado. É uma coisa que nós temos falado. Data. Data e número? Não tem. Não existe. Como você definir? Se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser três, quem vai ser, quando vai ser, que ano, a única pessoa que sabe é o próprio Deus. E aí, quando for a data, é por isso que quando aparecem as parábolas, como por exemplo, das viúvas virgens, fala assim, vigiai e orai, porque você não sabe quando vem. Então as pessoas hoje, elas têm vivido num contexto em que Jesus vai demorar muito, ele já falou sobre isso. Então a gente tem orado pelos nossos familiares que estão desviados. Tá? Eu tenho, você tem, entendeu? Pessoas que vivem um cristianismo mais ou menos, acha porque teve uma passagem pela igreja, está tudo certo, vive um cristianismo sem dar fruto, e essas pessoas, elas, a menos que se convertam de coração realmente, elas vão ficar. Então esse tempo pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser a qualquer momento. Então a gente tem que estar sempre pronto. E esse contexto a gente está falando sobre isso. Esse número Deus sabe. E ele quando fechar, quando eu decidi fechar, ele não volta atrás. E aí é o que eu falo, você não vai poder entrar com uma representação MPU, você não vai poder entrar com uma petição no Supremo Tribunal Federal, não tem o que fazer. Olha o que aconteceu, ele aconteceu. Deus cumpre soberanamente seu propósito para com aqueles que são os filhos da promessa, falando de Israel. Desde exatamente o começo da história de Israel, houve uma discriminação soberana dentro de Israel. E aí a gente tem dificuldade em falar assim, como é que Deus vai salvar uns e não vai salvar outros? Deus, desde o começo, ele faz essas escolhas. E aí, pergunto para você, por que que Deus escolheu Isaac e não Ismael? Ah, pastor, ele não era filho de Abraão, não era filho da promessa, tudo bem. Por que que ele escolheu Jacó em vez de Esaú? Por que que ele endureceu o coração do faraó quando o faraó estava querendo liberar as pessoas? E quando você começa a analisar casos, por que que entre cão quem são esses caras aqui? Cão, Sem, Jafé, quem são eles? Quem são esses três?
São os filhos
de Noé. Os três filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé. Daqui, desse cão ou cão, vai vir a tribo de... A tribo não, o povo de Canaã, que nós estamos estudando em Josué. Todo aquele povo ruim vem desse cão. E de onde vem o problema de cão? Lá depois do dilúvio, entendeu? O que acontece? Está lá no dilúvio e eles se alegram. E aí o Noé planta vinho, faz um vinho bem forte, entendeu? Toma e fica bêbado. E aí esse cão, quando entra na tenda, o pai dele está peladão lá. E aí ele volta e começa a tripudiar com o pai, pelado, nu lá. E ele vai para os irmãos e fala, papai está peladão. E começa, deve proferir algumas palavras que a Bíblia não diz. E aí os irmãos entram com um pano, entendeu, de costas, para não ver o beijo do pai, envolvem o pai e o protegem. Quando o pai acorda e fica sabendo, fica irado. Está certo que ele estava errado também, mas ele ficou irado. E olha para cão e fala assim, você é maldito, você vai ser servo, você vai ser servo do teu irmão. Esse irmão é o irmão Jafé, é o irmão que vai dar toda a linhagem de Israel, que é a linhagem que a gente conhece como a linhagem abençoada, que vai até Jesus Cristo. E aí quando o povo de Josué entra dentro da terra prometida, olha a ligação da palavra, quando ele entra na terra prometida, quem que é o servo dele? O povo de Canaã, que vem da linhagem de Cão. Então, por que que Deus escolheu? Por que que Deus privilegiou um outro? Por que que não perdoou? Por que que essa maldição perdurou? Deus faz escolha sim. E isso não é acepção de pessoas. Porque acepção de pessoas, se todo mundo tivesse direito, mas na verdade ninguém tem direito. Isso seria o contrário. Todo mundo tem a tendência ao mal. Todo mundo é fadado ao inferno. Eu já falei para vocês na semana passada, falei ontem lá com uma turma, estou em Ceilândia. Nós falamos da Dilma, falamos do povo rouba, vamos para a rua fazer passeata. Mas se a gente estivesse na condição deles, a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa. Qual de nós aqui, que estamos numa posição aí de deputado, de senador, e precisasse chamar 10 pessoas para trabalhar comissionado lá, para ter um comissionado? Hã? Cargo de... ia pagar 10 mil cada um. Você ia chamar quem? Quer chamar teu pai? Pô, mas vou chamar meu pai. Meu pai, o Deus chamou o papai dela lá. Ia, a gente chama. A gente chama os nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, os nossos amigos, pessoas que podem nos dar algo em troca. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. E nós vamos estar tratando sobre a apostasia mais pra frente, mas a apostasia já nasce com o ser humano. O ser humano tem essa tendência. Deus não é injusto ao conceder a sua misericórdia a alguns e não a outros, uma vez que a sua misericórdia é totalmente imerecida. Ninguém tem como dizer que merece a misericórdia do Senhor, não tem como. Mesmo assim, essa atividade soberana de Deus na história não elimina a responsabilidade do homem. Quando Paulo encara nesse capítulo que nós lemos em Romanos a questão sobre tantos judeus não foram salvos no passado, sua resposta é fornecida em termos de responsabilidade humana. Israel, que buscava lei e justiça, não chegou a atingir essa lei. Por que que os judeus não atingiram essa perfeição? Não atingiram esse patamar? Porque eles eram religiosos. A gente viu outro filme com as crianças e eles falavam assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? Porque é religiosidade. As pessoas, elas são religiosas. Nós, como cristãos, na sua grande maioria no Brasil, somos religiosos. As pessoas vão porque tem um compromisso. Ontem estava falando com uns homens sobre dízimos e ofertas, e aí uma pessoa perguntou para mim assim, mas se eu não der o dízimo e oferta é pecado, o que vai acontecer comigo? Então a pessoa não está pensando no sentido de que o dízimo é uma devolução com a alegria do Senhor, porque o Senhor te proveu o mês. A pessoa está perguntando qual que é a pena. Qual que é o problema que vai acontecer comigo? Isso chama-se religiosidade. Você quer cumprir um mandamento, quer cumprir um propósito para você não sofrer pena. É como na justiça de hoje. Por que você não anda mais de 60? Porque se eu não andar mais de 60, eu vou ser multado. Eu conto que quando eu cheguei aqui em Brasília, tinha um farol escondido ali perto do... daquele parque lá... tem um nome estranho lá na entrada do Guarará. E eu vinha subir na rampa 70, e a 70 eu ia. Meu carro estava com placa de São Paulo, as multas não chegavam. Quando eu vendi o carro para o Rogério, que tirou o extrato da multa, tinha 6 multas no mesmo lugar. Seis mudas, porque eu não sabia. Então, a minha obrigação é ter olhado a placa e o dado. Não porque tem radar, é porque não está radar. As pessoas, da mesma maneira, as pessoas não têm que dar o dízimo, têm que ser fiéis ao Senhor, porque não, eu vou fazer por causa disso, por causa daquilo outro. Eu já falei para vocês no vídeo que eu vi outro dia, que não é correto, mas acaba refletindo a verdade do ser humano. Em que o pastor Silas estava falando que o dízimo, ele é uma semente que você dá, que você espera retorno. E se você não espera nenhum retorno, você é um otário. Eu achei tão estranho ele falar aquilo, entendeu? Porque o propósito do dízimo não é você receber nada em troca. E aí ele dá o exemplo da semeadura que você planta, o cara que é agricultor, ele planta para receber algo em troca. Está simbolizando o coração do ser humano, mas isso não é um mandamento correto. Nós, quando damos o dízimo oferta, quando nós fazemos alguma coisa na casa do Senhor, nós não temos que fazer por obrigação, nós temos que fazer como um privilégio. Então o Senhor, ele, quando olha para os judeus dentro do seu grupo, dentro da época de Jesus e anteriormente, ele aguardava que aquelas pessoas entendessem que a lei não era algo que tinha que ser cumprido como um checklist de viagem, que você vai fazer, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, outro, mas sim fazer com sentido de gratidão por tudo que ele tinha feito, e eles não fizeram isso. Por isso que o Senhor, ele retardou, e ele manteve, e alguns judeus, muitos judeus não foram inseridos nessa aliança, nesse pacto. Não é só você estar inserido fisicamente, porque não faz só essa diferença. Deus, em tempos passados, lidou quase que exclusivamente com Israel. Quando você fala em Antigo Testamento, você não vê inserido as pessoas gentias. No que tange a trazer a salvação ao seu povo, está agora lidando conjuntamente com judeus e gentios. A gente tem visto em Colossenses que não tem mais judeu, gentil, livre, escravo, bárbaro, cita. Não tem mais essa distinção. Então, hoje, você tem a figura de uma oliveira, que é a figura de Cristo, em que os judeus, eles eram parte dessa oliveira. Alguns ramos foram cortados e jogados fora, com as pessoas que não aceitaram Jesus no andamento de toda a história como Senhor e Salvador. E nós, como gentios, nós somos enxertados, nós somos colocados. Você faz isso, você quer fazer um enxerto, nunca fiz isso não, mas você pega uma plantinha, você coloca lá e prende, aquela plantinha parece que ela se gruda lá e ela vai se desenvolvendo, ela começa a receber a seiva da planta da mãe, da planta mãe, e aquela plantinha ela vai grudando e vai ficando, vai cicatrizando e vai ficando juntinho, ela fica, somos nós na videira. E não tem uma videira para os judeus e uma videira para os gentios, é uma videira só com os dois. Então hoje se tem um Israel de Deus que é composto por judeus e por pessoas gentias que se convertem. Deveria acrescentar a interpretação que nós falamos em Romanos 11, 26, pode ler de novo, em nome de Jesus? Romanos 11, 26.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades.
Deveria acrescentar que esse texto não exclui uma possível futura conversão em larga escala dos judeus. Pode ser que num momento especial muitos judeus venham a se converter. Quando está chegando o número dos gentios salvos, os judeus estão se convertendo em uma grande escala. Na verdade, por que não deveria haver mais de uma futura conversão em larga escala? Os judeus podem se converter durante o período até a volta de Cristo, como o Senhor assim determinar. Os judeus continuarão a se converter ao cristianismo ao longo de toda a era, entre a primeira e a segunda volta de Cristo, com um único propósito: cumprir a vontade do Senhor. Amém? Nós falamos então já sobre o primeiro, que é sinal que glorifica o Senhor, que é a pregação do Evangelho. O segundo, que é a conversão do povo judeu, porque havia uma promessa lá atrás: se esse povo não se converter, o nome do Senhor é manchado, como se ele não tivesse cumprido. E agora nós vamos entrar no segundo grupo de sinais, que é os sinais que indicam a oposição a Deus. E esses sinais são sinais que o povo fica muito, parece que fica contente de estudar, porque são sinais em que o maligno ele se manifesta. É estranho o povo de Deus, né? As pessoas elas parecem que elas são mais atraídas pelas ações do maligno do que alguma coisa que você fala que é uma bênção do Senhor. Tá? Sinais que indicam a oposição de Deus. E o primeiro sinal que nós vamos falar é o sinal da tribulação. Por exemplo, em Jeremias e Daniel. Abre aí Jeremias 30, verso 7. Jeremias capítulo 30, verso 7.
Ah, que grande é aquele dia. É isso?
Não sei. É
estranho. É, Jeremias 30.
Será que eu tenho que ler aí? Eu tô achando que eu peguei a referência errada. Então,
37. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela.
É, não é o texto que eu tenho, mas ele fala da mesma coisa. O texto, então, a referência que eu tenho está errada, e fala assim, mas é a mesma linha. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mas forte fosse do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, e cada um deles zomba de mim. Essa história de Jeremias está pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e as pessoas se escarnecem dele. Então, hoje, se você, não no contexto de Brasília, que tem muita gente crente aqui, pelo menos nominal, mas saiba que haverá tempo em que você vai falar do Evangelho e as pessoas vão dar risada em você. Tem parentes nossos, meu e da Rosângela, quando a gente começa a falar, a pessoa fala assim, você acredita nisso mesmo? E é uma coisa muito doida, quando você vê o contexto do sobrenatural de Deus. Porque se você pegar qualquer tipo de religião e você tirar o sobrenatural, o que acontece? Nada. Pega o hinduísmo, budismo, islamismo e qualquer um que você quiser pegar, você vai tirar o sobrenatural do Senhor, qualquer coisa sobrenatural, e vai continuar a mesma coisa. Porque ali são apenas preceitos e regras. São mesmas coisas na linha do Antigo Testamento, mas sem o sobrenatural. Se você tirar do cristianismo o sobrenatural, não sobra nada. Porque todo cristianismo, toda a palavra de Deus, ela é movida através do sobrenatural. Criação. Pode citar aí o dilúvio, Moisés andando no deserto, as pessoas não ficarem doentes, as roupas do negócio caem em pão do céu, água, Jesus Cristo transformado em vinho, nascimento virginal, ascensão de Cristo, milagres como as pessoas não estão enxergando, voltam a enxergar, pessoas que estão com problema de membros torcidos aparecer. Isso é sobrenatural. O nosso cristianismo, ele é sobrenatural, porque nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais. Apesar de você ter um invólucro de carne aqui, você não é natural, você é espiritual. A palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Nós viemos, estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. E aí eu vi com as crianças ontem, quando Pilatos começa a conversar com Jesus sobre ele ser rei ou não ser rei, e aí Jesus fala, meu reino não é desse mundo, se fosse desse mundo, meus súditos me salvariam, lutariam por mim. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra. Nós não estamos aqui como um lugar, então nós somos espirituais. É por isso que você acredita no sobrenatural do Senhor. É por isso que quando você está enfermo, você ora ao Senhor na confiança de que aquela pessoa, você mesmo, vai ser curado. São coisas que não são naturais, elas são sobrenaturais. Você entregar o seu dízimo na casa do Senhor, achar que o Senhor está entregando, as pessoas não entendem, porque elas são naturais. Nós somos espirituais, nós criamos o sobrenatural do Senhor. E Jeremias aqui, ele estava falando as coisas de Deus e as pessoas não acreditavam. As pessoas zombavam dele. Tribulação. Tribulação necessariamente não é aparecer o diabo, 666, Chico, como as pessoas ficam pensando. Sendo que essas coisas são todas simbólicas no livro de Apocalipse, não são coisas literais. E as pessoas se fixam nesse tipo de coisa. Já expliquei para vocês 666 não é um símbolo que vai ter que nos filmes de terror, que vai aparecer um homem com 666 atrás da orelha, e você coloca um X. Não é literal. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, não poderia ser literal, porque era de perseguição.
Essa
não é a
coincidência
aí,
no buraco, na mão direita e testa.
Hã?
Não, é a mera coincidência do tipo ser mão direita e na testa.
Entendeu? Quando eu peguei o primeiro cartão meu do banco, era Bamerindus, e veio um chip na carta única, eu falei, misericórdia, é o fim dos tempos. Gente, aquela linguagem era a época de perseguição. Da mesma maneira que hoje persegue-se cristãos na Coreia do Norte, no Irã. Gente, se você parecer com uma Bíblia, os caras te matam.
Estão matando,
matando. Naquela época era a mesma coisa. Era mais grave porque os romanos, eles entravam na casa, se a pessoa tinha algum contexto de judaísmo, eles matavam ele, matavam a família, matavam todo mundo. Tanto que fala assim, as pessoas vão ficar fugindo de uma cidade para outra, fugindo. Isso é tribulação. Mas esse contexto que a gente vai começar a viver, de você pregar o evangelho e as pessoas escarnecerem de você, também é a tribulação. É um tipo de tribulação. As pessoas ficam pensando em Apocalipse como uma coisa literal. Não, eu quero ver a rua de ouro. Gente, não vai ter rua de ouro. Ele está falando simbolicamente sobre glória de Deus em uma série de contextos. Porque se os romanos pegassem a carta que o apóstolo João escreveu, escreve para 7 igrejas, que eram as principais, para trazer conforto. Você vê que quando vai citando cada igreja, ele vai falando, ao que vencer, ser forte, ser corajoso, levando os pontos positivos, as coisas que precisam ser corrigidas. Mas no contexto romano, não podia falar mal do Império Romano, não podia falar, então eles tinham que falar de maneira simbólica. E aí tem o chip, estão colocando aí, chip na mão, chip na testa.
O senhor pastor, se Deus Malafaia até se posicionar sobre o chip, fazer
uma cadeia. Mas o Malafaia, ele não é uma pessoa que pega a palavra de Deus no sentido ortodoxo, ele é psicologizado. Então você tem que entender que a maioria das igrejas hoje, elas buscam a necessidade do ser humano, que é uma coisa que eu estou ensinando para as pessoas lá em Ceilândia, que a teologia contemporânea mostra que esse pensamento não é agora. É um pensamento que veio de 1600, 1700, ele vem crescendo. 1970, 1980 são as pessoas que estão falando sobre isso e que tem que buscar a necessidade do homem. Então, se a gente quisesse encher a nossa igreja, era simplesmente ouvir o que as pessoas querem ouvir e começar a falar. As pessoas vêm. Por que que a gente vê que tem pessoas que vêm visitar e não vêm, não ficam? Porque elas não ouvem o que elas querem ouvir. Entendeu? E isso é esclarecimento, é tribulação. Porque a gente quer pregar o evangelho e as pessoas não querem o evangelho. Porque o evangelho confronta. Semana passada, eu estava falando com... aqui no culto, posso falar aberto, porque eu falei durante o culto, falei para a pessoa, falei, o João estava com dificuldade com o negócio do trabalho dele, ele não gosta do trabalho dele, ele vive reclamando do trabalho dele. A pregação expositiva é interessante, porque você vai seguir uma sequência de texto, você não tem que se preocupar se você vai falar uma coisa, o senhor está dando um recado para mim, que é o texto, eu avisei para ele, falei assim, olha, eu vou falar sobre esse tema à noite, então você se prepara.
Te agradecer o trabalho que tem?
Hã?
Aquele
te agradecer. Entendeu? E aí eu bati para vocês, talvez não tenha sido forte, mas para ele foi um chicote com pedrinha na ponta, entendeu? Então a pessoa que não quer ouvir esse tipo de coisa, só vai procurar uma igreja que fala que ela é vitoriosa. Eu congregava na igreja do pastor Jonas, que eu amo, que amava demais, você sabe que ele já faleceu, mas ele tinha esse problema. Então, quando ele via a tristeza das pessoas, e ele percebia que o problema era financeiro, ele começava a lançar palavras de vitória, e as pessoas ficavam todas contentinhas. Ele usava esse termo. Venha para a igreja encher o tanque. Então, eu vi que era uma palavra de vitória para você conseguir até... porque tinha culto de quarta-feira, né? Culto de palavra mesmo. Então, até a quarta-feira a pessoa ia, entendeu? Como se ela estivesse economizando. Aí chegava na quarta-feira, ouvia mais uma palavra de vitória. Ouvia mais uma palavra de vitória. Os pregadores pentecostais fazem muito isso. Eu estou pregando. Eu não estou vendo que o povo começa a olhar para o relógio. Um varão de branco. Você é vitorioso. Aí o povo começa. Agora eu vou te dar uma palavra profética. E agora? É como se fosse. Você está com câncer terminal, e aí o cara te dá um remédio que passa dor. Você fala assim, que beleza. Jeremias começou a falar a palavra de Deus e as pessoas começaram a ficar incomodadas. Segundo texto, Daniel 12:1. Tomara que eu tenha acertado a referência agora. Daniel capítulo 12, verso 1.
Mas aquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
Você vê que não são todos. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Nós viveremos tempo de angústia, que nunca houve. E aí Daniel está aqui falando de um tempo que foi a angústia, ela vai se multiplicando. É tempo em que, se o Senhor não abreviar, a gente mesmo joga toalha, a gente não aguenta. E todo aquele, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. São pessoas do Senhor, as pessoas que se renderam à soberania do Senhor. Todo aquele que for achado escrito no livro, aqueles que não forem achados no livro, vão se perder. Nas passagens citadas, o tempo angústia, tempo de angústia no futuro está associado especialmente com Israel. Nesse momento aqui, Daniel está falando num contexto de cativeiro babilônico, e ele está falando especificamente com a nação de Israel. Ao perguntarmos o que o Novo Testamento ensina acerca do sinal da tribulação, temos que olhar primeiramente para o chamado, ou assim chamado, sermão profético, que é o discurso escatológico de Jesus. Abre aí, deixa eu escolher o menor, Lucas, né? Porque são todos os textos que falam sobre a mesma coisa. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Esse texto ele é exposto de maneira igual ou similar em Mateus e Marcos. Nós vamos ver Lucas, que é o menor. Lucas 21. Verso 5 em diante. Pode começar, Seba. Lê 5 versículos e assim por diante. Então, lê 5 versículos.
Falaram alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra.
Está falando sobre templo, tá? Continua.
Que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto?
Ponto. Pausa aí. Esse sermão profético tem que se dividir em duas partes. Primeiro, Jesus Cristo ele vem falando sobre o templo, falando que o templo é bonito, toda a construção do templo. Ele chega e fala assim: haverá dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos perguntam: quando sucederá isso? Essa pergunta se refere à queda de Jerusalém. Quando que caiu Jerusalém, você sabe? 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo, Jerusalém caiu. Então a palavra, essa palavra de Jesus, não haverá terra, só que terra se cumpriu nessa época. Continue, Sebastião.
E que sinal haverá quando essas coisas
se cumprirem? Opa! Quando estas coisas se cumprirem, aí ele vai falar de outros sinais, já não é mais o sinal da queda de Jerusalém. Vai lá. E quando? E que sinal?
E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou.
Primeiro, pessoas se dizendo, passando por Cristo.
E também chegou a hora.
Ó, tá na hora. Que nem uma situação, tem muitas seitas que falam assim: olha, agora o mundo vai acabar. Então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro.
Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo.
Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e os cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do seu nome, do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Acabou, não?
Deis testemunhos, não.
Não. Assentai-vos, pois, em vosso coração, que não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem.
Judim.
E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, que matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo na vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas.
Até aí, tá? Então você vê que ele está apresentando tanto sinais que irão ocorrer, como sinais que iriam ocorrer logo em seguida a destruição de Jerusalém. E aí ele usa uma figura de linguagem. Isso é uma coisa que outras pessoas fazem, que eu vou estar mostrando para vocês, que é você mostrar uma coisa que vai acontecer longe com uma coisa que vai acontecer perto. É mais ou menos a figura que o autor me deu no livro, que é assim, é como se você olhar de longe e ver duas montanhas. Você olha assim, passa, as montanhas estão juntas. Conforme você vai chegando perto da montanha, você vê que uma está perto e a outra está mais longe. É o efeito que ele quer dar, é o efeito literário. Então ele mostra uma coisa que está para acontecer e mostra uma coisa que vai acontecer no futuro. Esse sermão profético mostra tanto coisas que vão acontecer naquele momento, que seria em relação ao povo judeu, como também em relação ao povo. E aí ele vai falando sobre guerra, ele vai falando de revoluções, ele vai falando sobre nação se levantando reino contra reino, e aí ele vai falando também sobre a figura do problema dentro da sua própria casa, que as pessoas não vão aceitar Cristo, e você vai ser escarnecido, vai ser colocado de lado. Joel, ele acrescenta detalhes da sua petição, naquele texto de Joel 3, que ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, acrescenta detalhes da sua petição do derramamento do Espírito acerca dos prodígios dos céus, prodígios que não serão cumpridos até a segunda volta de Cristo. Ele fala sobre escuridão, sobre isso, sobre aquilo, sobre velhos profetizando, sobre as pessoas falando. São coisas que ocorreriam de Pentecostes, no Pentecostes e para frente. Isaías vê a destruição da Babilônia e o dia final do Senhor como se fosse um dia de visitação divina. Quando você vê Isaías falando da destruição de Babilônia, ele dá a impressão que ele está falando de um dia do Senhor, o dia final, mas não, ele está falando de um outro dia. Sofonias faz uma descrição acerca do dia do Senhor e se refere tanto a um dia de juízo para Judá no futuro imediato, como também uma escatologia, uma destruição final. Então, quando você lê Sofonias, ele também dá a interpretação do povo lá que estava sendo infiel a Deus, mas também fala sobre os nossos tempos ou os tempos por vir. No sermão profético, portanto, Jesus está anunciando eventos do futuro distante em conexão estreita com eventos do próximo, conforme nós falamos. Por causa disso, a passagem não se trata nem exclusivamente da destruição de Jerusalém, nem do fim do mundo, mas ele lida com as coisas de uma maneira misturada, conforme já falei para vocês. Embora a tribulação, perseguição, sofrimento, julgamentos aqui proibido sejam descritos com palavras relativas à Palestina, que estava sofrendo a perseguição do povo judeu, ela também vale para nós nos dias de hoje. No sermão profético, Jesus fala da tribulação como sinal dos tempos, e deve ser esperado por seu povo ao longo do período entre a segunda e a primeira e a segunda volta de Cristo. Mateus capítulo 24, verso 9 e 10. E aí uma coisa que eu quero que você entenda em relação à tribulação.
Mateus 24,
verso 9 e 10.
Em Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Isso já aconteceu?
Sim.
Isso está acontecendo?
Sim.
Isso vai acontecer?
Já está acontecendo.
Entendeu? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam, um conceito errado é que a gente vai ter uma vida tranquila. Você tem uma vida tranquila, Jesus aqui, Jesus 1 e Jesus 2. Você olha aqui esse negócio como a primeira vinda de Jesus e aqui a segunda vinda de Jesus. Essa tribulação, tudo isso que a gente, que a Glenda leu agora, é injuriar, perseguir, mentir, falar mal, isso aí está acontecendo daqui para cá. Ele só está se intensificando. Então não vai ter um momento X da história em que a bomba vai cair e aí todo mundo vai ficar podre e mal e aí a igreja sobe. Não tem isso. Porque isso vem acontecendo. Não sei se acontece na sua, na minha acontece. Continua sendo perseguição, injúria, calúnia, num grau menor do que o nosso país privilegia isso. Porque se você estivesse em qualquer outro país, e cristianismo não é apenas Brasil. Quando você pensa em cristianismo nessas telas aí de Oriente Médio, os caras estão sendo perseguidos, injuriados, mortos, escarnecidos. Então não tem um tempo específico que vai cair uma bomba, isso vem acontecendo. Até que vai chegar um ponto em que o Senhor fala, se eu não abreviar esse tempo, até os próprios escolhidos, eles seriam, iriam desistir. Então antes que isso aconteça, o Senhor, ele fim daquilo, mas não quer dizer que vai ter um momento em que a bomba cai e a coisa vai tribular. Não, não, nós temos vivendo essa situação. É que falou assim, passado teve? Sim. Está tendo agora? Tá. Depois vai ter? Vai ter. Esse sinal.
A ideia é que está piorando.
Não, ele está caminhando numa piora. Mas não quer dizer que vai ser, você está vivendo na boa agora. E aí amanhã começa a grande tribulação. Aí começa a luta de desespero. Não é assim.
É um processo.
É um processo. É como a nossa santificação. A nossa santificação é progressiva. Você vê que a nossa santificação é progressiva e o mal também está aumentando progressivamente. É. E as pessoas, elas ficam esperando um momento. Não, quando a coisa foi esquentar mesmo, que é o que eu acreditava até um tempo atrás. Vai chegar um momento em que quando a coisa começar a esquentar mesmo, Jesus Cristo vem, saca a Gilda, saca a Glenda, saca o Sebastião, o pastor Paulo, e aí o pau quebra aqui. Não, nós vamos viver aqui. Nós estamos vivendo isso. Em que as pessoas chegam para você e te oferecem propina, te oferecem uma coisa, te oferecem outra. Em que os nossos filhos, eles estão envolvidos num contexto complicadíssimo. Entendeu? Glória a Deus que nós temos a oportunidade de estar com nossos filhos numa escola que não tem isso. Mas você vai ver as pessoas com cartilha falando sobre sexualidade, de crianças pequenininhas ouvindo sobre aquilo. Você fala assim, meu, é fim dos tempos. Isso é tribulação. Os filhos chegarem em casa com outros pensamentos que não os seus. Isso é tribulação. Você vê a tua própria casa se virando contra você. Porque você ensina uma coisa, você vai na escola, a escola acaba ficando mais tempo do que a gente com os filhos, e eles ensinam uma coisa que não é aquilo que a gente acredita. E como que você vai lidar com isso? Tribulação. Outras declarações de Jesus indicam que ele proibia sofrimento e tribulação guardados para o seu povo no futuro, e não uma data específica. Mateus capítulo 5, verso 10 até 12. Eu já avancei, só para encerrar.
Mateus 5,
verso 10, 11 e 12.
Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quanto por minha causa vos injuriarem, é isso?
É.
E vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós. Disserem. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós.
Ele está falando que isso aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. vai perseguir. Ele não está falando que nós vamos ser libertos desse tipo de luta, dificuldade, tribulação. Não, ele está falando da mesma maneira que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, eles vão perseguir vocês. Então a gente vai parar por aqui. Eu vou quebrar um meio esse negócio da tribulação, infelizmente. Mas saiba que essa tribulação é uma tribulação progressiva, ela está crescendo, ela não vai parar até que haja o fim. E não vai ter um momento em que você vai ser livre desse negócio, não. Tá? Só quando Deus disser assim, chega.
Tem pessoas que estão na igreja e reclamam que está sendo perseguido. E glória, não para de ser perseguido. Então,
você só é perseguido se você declarar o evangelho.
A conversão não é um antídoto.
Não. As pessoas esperam, muitos buscam isso como antídoto. Amém?
É isso, Jesus.